Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Uba, uba, uba! Vou colocar essa música aí. Aí! vamos começar sempre animadaça aqui, meu amigo. Aqui nós não temos tempo ruim. Que a gente hoje, em acordo sobre nós,
mútuo,
todo mundo, geralzão, vai falar sobre esse jogo. Normalmente as pessoas desviam de falar sobre esse jogo, porque realmente é um jogo muito difícil de se falar sobre.
E de jogar também, né?
E de jogar. É problemático o negócio. É difícil você começar, senhor Wesley. Sobre que jogo a gente vai falar?
Então, a gente vai falar sobre um jogo muito complexo, muito difícil, muita interpretação. Cada pessoa que jogou sabe da história, interpreta de um jeito. Vamos falar sobre Dark Souls.
In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Dark Souls, nosso grandíssimo jogo que desenvolvido pela From Software, criação do lendário Hidetaka Miyazaki.
Bonito, nome bonito.
Bonito, bonito.
Conseguiram ver ele na BGS, né?
Ai, filha da puta, ele não tava no meio.
Apareceu?
Ele já tinha ido embora, eu acho que ele só ficou na sexta e no sábado.
Não, mas eu fui pra ver o John Romero mesmo, então...
Acho que é um jogo que não precisa de muitas introduções aqui, né? Já lançado pra toda plataforma que você quiser achar e da nova geração, que já vai ser a velha daqui a pouco. Um jogo que todo mundo daqui tem boas histórias. Até quem não tá presente aqui tem umas histórias maravilhosas. Um jogo fantástico que a gente vai destrinchar aqui pra todo mundo hoje.
Vamos abordar esse jogo, essa beleza toda, mas eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar aí, né? Porque querendo ou não, a gente tem modos diferentes de jogar. E cada um viu o seu jogo do seu jeito, como cada pessoa que tá na internet teve a sua própria interpretação, muita gente, muita teoria, muita coisa. Mas eu gosto de ver esse lado fresco das coisas, né? Esse cheiro de leite aí do nosso amigo. Que tanto eu enchi o saco pra ele jogar essa porra. É. Mas eu enchi o saco dele ano, entra ano e sai ano. Depois eu falo do meu jeito de falar, porque eu joguei no lançamento, então.
Já foi 5 anos pra ele poder jogar.
É, então, foi, e eu falando, joga essa bosta. Ele já tinha comprado, ele não ia.
Não, eu já tinha fazer. Ó, eu vou falar agora a minha versão, comecei a jogar. Eu já tinha Dark Souls, porque a versão que eu tenho, que eu tinha, né, era o... A primeira que saiu, a Prepare to Die.
Isso.
Eu acho que eu tinha ela desde 2015.
Na Steam.
Na Steam.
É, porque Prepare to Die Edition, ele é a DLC, que não foi lançada nem pro Xbox 360, nem pro PlayStation, foi lançado depois, que daí as pessoas pegavam, e depois no PC a gente foi contemplado com Prepare to Die Edition.
Então, eu tinha ele, né, desde 2015, e eu joguei como, acho que... Falar a verdade, a maioria das pessoas jogaram.
Morrendo
e puto. E falar, não vou mais jogar essa merda.
Tá certo.
Não consigo passar, não quero, eu não sei porque que eu comprei. E demorou 4 anos até eu conseguir jogar ele de verdade. E depois que você joga, você aprende a jogar, pega a mecânica, história. A história dele é maravilhosa. Aí acabou. Eu acho que é um dos jogos que eu tenho mais hora na minha Steam hoje.
É, Dark Souls
tanto
é...
do meu amigo gordo ficar me enchendo o saco. Joga, não, joga.
Tem que encher. Tem que encher porque Dark Souls é aquele negócio, né? É 8,80. Ou você ama muito, ou a pessoa simplesmente chega e fala, nossa, esse jogo é uma bosta, ele é injusto e não sei o quê. Porque o negócio é o seguinte, meu amigo, ouvinte que não gosta de Dark Souls, get good. Não aguenta, meu amigo. É leite. A proposta do jogo é mais ou menos essa. Só que também não, né? Porque Dark Souls tem que entender uma ideia que é assim, é memória, memorizar o que você vai fazer, os caminhos, saber o caminho certo que você vai fazer.
Tudo, né? Do mapa, os boss que você vai matar.
É, tudo tem um jeito, um macete.
E por quê?
É, porque não é... Tudo tem porquê, porque muita gente pode achar, porque eu já vi muita gente... Tudo quanto é lugar, fala, mas não tem história. Meu amigo, Dark Souls tem mais história.
Tem mais história só na cinemática do começo do que muito enredo de jogo completo.
É.
Só a cinemática do começo.
Muito jogo aí.
Tanta história que é cada um entende uma coisa que você vê.
É, então, é totalmente.
Você entra num fórum, você começa a ficar louco de tanta visão que você tem de cada pessoa que teve desse jogo.
Que é exatamente o que Miyazaki queria, né?
Exatamente.
Ele queria deixar isso como uma interpretação do próprio jogador. Essa interpretação do próprio jogador que a gente tem no jogo que a gente tá falando hoje, eu só vou citar isso, né? A gente não vai falar sobre isso, pelo menos agora, ou daqui uns 80 programas, que é o Dark Souls 2, que ele exige mais interpretação ainda do que o Dark Souls 1. Dark Souls 1 ainda tem algumas coisas que são mais fáceis de você entender. E nisso, que foi, eu acho que foi, pelo menos, o modo de entrada que o Miyazaki colocou no jogo, que é a forma de você simplesmente chegar e saber, porque é muito interessante. Você tá lá, você vê toda a história, a abertura, tudo aquela, todo mundo se fudendo, dragão e lorde, e aquele negócio louco pra caralho. Aí do nada, você, como personagem principal, você é um fudido preso, e do nada você só entende que, tipo, você é a salvação daquela merda. Só você sabe. né, depois que o Oscar chega e fala pra você o que tem que ser feito, isso no começo. A gente vai tentar não abordar, tipo, ah, mas quem é o Oscar, essas coisas. Porque se a gente for começar a pegar esses pontos, esse programa deveria ter umas 3, 4 horas. É, então, é muita coisa. Então vamos tentar ser o mais categórico possível, porque senão vai ficar gigante. Talvez um dia a gente faça um complete Dark Souls, saca? Uma DLC. Porque hoje a gente vai
completar esse podcast.
É, abordar mais essas outras partes aí, porque é totalmente interpretativo. O que eu acho, o Wesley não pode achar e o Fábio não pode achar. É normal, e as pessoas na internet podem não achar, porque um dia todo mundo vai vir nos comentários e falar: puta, mas que merda que você falou, não tem nada a ver o negócio. Tá bom, eu entendo. Às vezes eu vou estar errado, e certeza que eu vou estar errado. E todo mundo aqui vai estar errado. É. Mas vocês têm que entender que é Dark Souls.
Bom, eu acho que assim, de começo a gente tinha que pelo menos dar o começo. A cinemática do começo.
Ótimo, muito bom. Então, vamos pegar o começo.
Bom, da cinemática, que é o que introduz você ao Dark Souls, né? Bom, como a cinemática mostra, o começo era tudo cinza. Não havia nada, né? Era só os dragões, que não eram nem reconhecidos como seres vivos, porque eles eram imortais, e não havia nada. Até que surgiu a primeira chama. E os seres em volta dela, né? Que eram os gigantes. Então, três pegaram pedaço dessa chama, né? Foi o Lord Green, o Nito, né? Primeiro morto. E a bruxa Izalith. A mulherzinha dos poderzinhos, né?
E as filhas do caos.
E sobrou um outro pedaço, que foi o Pigmeu.
Ele é o primeiro humano. O primeiro da raça humana.
Os três lords, né? Porque acharam que era só esses três. Eles queriam subir, porque isso tudo aconteceu meio que no subsolo.
É, eles foram reconhecidos como ideia de lords por causa que eles foram que combateram os dragões, né? Antigamente eles não tinham poder, né? Pra combater os dragões, era impossível. Por
isso eles eram meio que submetidos, né? Ficavam no escondidos abaixo da superfície.
É, das suas formas de vida e essas coisas. Isso aí não é explicado em nenhum lugar do Dark Souls, então isso é muito interpretativo.
Interpretativo, sim. É, a minha interpretação é essa, né? Que eles eram subjugados e ficavam abaixo. Até surgir a chama, que conseguiu dar poder a eles pra conseguir, pelo menos, combater.
Não. Tem esse pedaço na intro do jogo, e você lá já mostra que com a chama eles conseguiram o poder e o Sith traiu os dragões.
Ele era o
zoado. O
bulinado, né?
É, o No Scales,
O bulinado do grupinho. Ficou puto.
O Noel gordo, o cara com orelha grande, essas coisas.
Ficou puto. E falou o segredo da imortalidade, né?
Assim, X9 pra caralho.
X9 falou pro Gwyn
que era.
Se você tacar o raio nos caras.
E as escamas, né? Dos dragões, que eram a. Meio que.
É que eles tinham uma fraqueza. As escamas dos dragões faziam a morte. E a fraqueza das escamas era o trovão.
Trovão, né?
A eletricidade. E o Gwyn manjava das eletricidades.
Aí o Gwyn virou Thor.
É.
Tacando raio pra tudo quanto é lado. Com a ajuda do bulinado.
Eles conseguiram. O Nitão fazendo o miasma.
Ele cobriu a terra com uma maldição, né?
Doença e morte. E a bruxa de Zalift.
Fez chover fogo, né?
Ela criou todas as pyromancers do...
Ela é a grande criadora do pyromancer, que mexe com fogo e tudo. Então você imagina já, um monte de doença, fogo pra tudo que é lado, e Gwyn mandando trovão pra tudo que é canto, o dragão foi pro cacete. Alguns sobreviveram, né? Mas isso aí faz outra parte da lore.
Isso é mais pra frente, né?
O ponto central realmente do Dark Souls é que, volta de tudo isso que aconteceu, e de toda a...
Depois de tudo isso, começou a grande era do fogo, né?
É, que aí o Sith virou uma grande alma de Lorde, por causa que o Gwyn foi e deu uma parte do poder a ele. Tá vendo, ó, o Sith foi, entregou os dragão, ganhou poder pra conseguir imortalidade. Nome disso, isso aí é crime e é tráfico de influência. O Sith foi sacana, fica aí, ainda comeu a filha do Gwyn. O Sith, ele é safado. Falou, não vou ficar por baixo não, e...
Ganhou poder, ganhou um lugarzinho pra ele estudar.
Uma casinha ali da hora em cima da montanha. né, cheio de livro, tudo. E daí, só que o ponto central é a Dark Soul.
É, que ninguém sabia, né?
Ninguém viu.
É. Ninguém viu.
Ninguém viu. Furtivo.
Meu
safadinho foi lá e pegou pra ele e ficou por baixo dos panos. Só e que
foi
tudo...
Aí que nasceu, né, a lenda, a maldição, né? Nasceu a maldição.
É, a maldição, segundo a lore, que também é uma interpretação... Qualquer pessoa, ó, entender, todo mundo na internet, qualquer coisa que você vê, você nunca vai achar algo definitivo. Nunca. Qualquer pessoa que chegar a escrever e falar isso é definitivo, não é. É tudo interpretativo. Tem algumas coisas que você pode ter certeza, e tem algumas coisas que são junções com que a pessoa decidiu ali fazer. Tanto que é muito antes do 3, todo mundo achava que o Soler.
Era
o filho lá do não sei o que. Depois apareceu o 3 e falou que não era, que era o filho do Gwyn que ele abandonou. Então, tipo, tudo é muito interpretativo. Todas as vezes a gente vai chegar aqui e falar merda. Não adianta, a gente vai falar coisa errada. E no caso do ponto central da Dark Soul, né? Que Pigmeu safado foi lá e pegou pra ele e tava esperando. Por quê? Porque é um ciclo. O ciclo dos dragões foi, se acabou, entrou Yuin e a galera dele, foi lá, começou a Era do Fogo e essa era tinha que acabar. Aí, pela Velka, que é uma deusa, muito pouco se fala sobre ela no jogo, e ela tá lá pra punir e trouxe quem? Nosso amigo aí?
Chose Undeads.
Chozão.
Chozão.
Chozão chega.
É a lenda do morto-vivo escolhido, né?
É o.
Vai chegar alguém que vai. Ou ele vai tá a chama, ou ele vai iniciar a era das trevas, né? A era dos humanos.
É, que daí também é outra parte da interpretação,
outra parte de interpretação, né?
Que é qual que é o real desejo da Velka. Né? Que normalmente é por causa que ela tá na pintura de Ariames. Isso aí a gente vai depois, senão a gente vai embaralhar para um caralho.
Vamos seguir o roteiro aqui.
vamos com calma. Por causa que o Chosen Undead, ele ficou sabendo pelo Oscar que tinha dois sinos. Foi pelo Oscar que ele começou a saber pelos dois sinos ou foi pelo cara que fica sentado na fogueira?
Foi pelo Oscar. Foi antes dele morrer. É assim que essa lenda do Chosen Undead chegou até o Lorde, e ele ficou morto de medo, né, que ele queria que continuasse a Era do Fogo, então ele começou a pegar todos esses humanos, ele começou a pegar todos os humanos que tinham a maldição, né, começar a aprisionar eles, porque como eles não morriam, o que ele podia fazer? Então ele começou a criar esses asilos, os Undead Asylums, e todos os humanos, né, os que não morriam ficavam presos lá, e sempre aparecia alguém que... tentava fazer esse ciclo ou continuar fazer essa lenda virar realidade. Então aí que começa a história do... Você entra no seu personagem, né? Dentro do Undead Asylum. Que é o Oscar, né? O Oscar aparece jogando a chave pra ele, né?
E o Chozão fica ali todo felizão.
No começo acho que ele nem sabe, né? Tipo, porque acho que nem fala nada, né? Ele só joga a chave.
Sim. Ele só vai descobrir realmente o que vai acontecer quando aparece o Framed.
Que é a serpente, né?
Que provavelmente, isso aí também é parte da minha interpretação, é que ela tá mentindo por causa da outra que aparece.
O nome da outra que é aquela escolha, né? Tem as duas, né?
Kaff, alguma coisa assim.
É a Kaff. Que daí ela fala que tá todo mundo mentindo pra ele, falando, que você tem que seguir o ciclo e é você que tem que dominar, porque é a hora do Manos e não sei o que, já tentaram parar ele. Agora, o que é verdade ou não dos dois lados é complicado. Porque a gente não entende muito bem como é que funciona a ideia de cobra primordial, né? Essa serpente primordial. Porque é interessante,
não tem, acho que nem referência de como ela foi criada, né? Ela simplesmente...
ela existe
ali. Ela apareceu junto com a escuridão, junto com o fogo, junto com tudo.
Se ela tava lá junto na época dos dragões...
Ou ela tava no começo, isso. Não tem referência nenhuma, em lugar nenhum.
O nome dela é Serpente Primordial, então a gente já imagina que ela tá ali faz bastante tempo.
Umas coisas que, antes de começar a história do grande Chozão, que é muito importante pra todo o universo do Dark Souls, é realmente que a primeira chama que dava prosperidade, a luz pro mundo dos deuses, ela começou a se apagar. Todos os deuses, principalmente o Gwyn, começaram a ficar loucos, porque eles não queriam acabar essa era de ouro conseguido ali após derrotar os dragões e tudo. Aí, um ponto mais importante ali é, primeiramente, a bruxa de Zalith, que ela tenta usar a suas piromances para controlar a primeira chama e tentar trazer ela para o seu potencial total de novo. E ela acaba se fudendo as filhas, todo mundo.
Ela tenta replicar, né, a chama.
Replicar a primeira chama.
Através de um fragmento da primeira chama, ela tenta replicar, mas aí dá um. Aí que começa mesmo a merda colossal.
É, por causa que é um pecado. Não podia ser feito aquilo, pensar em fazer aquilo. Aí acabou com as filhas, acabou com um negócio, abriu o portal e é demônio pra tudo que é lado,
ela
Cipriano.
Criou demônios, né?
É, então, ela fez tudo aquele negócio e aí o Gwyn falou, pô, agora fudeu, foi tudo mesmo. Você já tava ruim do jeito que tava.
Aí, ele já todo fudido, o desespero dele pra trazer a primeira chama de novo foi se sacrificar.
É, ele foi tentar fazer isso. Tanto que eu vou deixar depois escrito no começo do episódio que vai ter muito spoiler sobre o que vai acontecer. Não tem como você abordar o jogo sem dar spoiler. Que o Gwyn vai realmente tentar se sacrificar, se jogar. Antes disso, antes de sacrificar, ele deu bastante da alma e do poder dele dividido pra galera dele, os guerreirinhos, teve todo aquele problema porque ele já viu que não dava mais o que. Mandou a filha dele embora, falou vai embora. Não se sabe onde é que foi a nossa querida Guinevere. Todo mundo para e fica meia hora já pra ela.
Dica, gente, antes de vocês ir lá, vocês descem lá no cemitério pra pegar o binóculo.
É, o binóculo e pega a lanterna.
E a lanterna.
E você vê bem o que tá acontecendo. Aí depois você vê bem lá, vai estar escrito lá, segure com as duas mãos. E você vai ver toda aquela abundância que ela vai tentar te dar uma explicação sobre o que aconteceu. Ah, meu papai, não sei o quê. E foi embora. Oh, Chosen One Dead. Você tem que ir lá e ajudar com a primeira chama. Ela realmente é uma grande enganação, né? Que ela já foi embora há muito tempo. E o que no Dark Souls 1 deixa muito claro é que o único realmente Lorde que tem ali, que tem um potencial de Deus, é o filho do Gwyn. O Gwyndolinho. Ele é o Gwyndolinho, que ele é cheio das tramóias, já sabia do que tava acontecendo e tava querendo lascar, era tudo.
Tanto que quando você chega lá em
Anor Londor,
né? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Como se nada estivesse acontecendo, né? Tá o sol brilhando, uma coisa linda. Aí depois que você fala com a abençoada, né? Que te conta tudo. Aí você vê mesmo
grande.
Que era na verdade era uma. É tudo uma ilusão.
É, tudo que tá lá é uma ilusão. Pra claro, todo mundo. Uma ilusão. Na hora que você chega lá e vê, apaga tudo, eu não vou falar como é que faz.
Esse é complicado do Dark Souls, né? A gente já chegou em Anor Londo e nem partiu direito.
E nem dá. E nem partiu. E é isso que é duro. Porque aí você chega, na hora que você tenta passar um pouco da história, aí você, sem querer, toca na DLC, que é mais difícil ainda.
Eu já tava querendo falar um pouco de preparar o terreno da DLC, mas é melhor deixar mais pra frente.
É, porque a DLC é tipo a resposta, né, de tudo. Porque aí você já começa a tocar no Manus, né.
É porque chega numa fase do jogo, ou até mesmo da história, que ela não vira mais linear. Você pode escolher o caminho que você vai fazer.
E tudo é um quebra-cabeça.
Você pode avançar um pouco pra frente, tá? Então é tudo meio que interpretativo até nesse sentido, Dark Souls.
Cada lore se conecta.
Sim, aí depois você vai ver, tipo, você tá em tal parte, você viu que aquela parte se conecta com a de trás que você acabou de passar. Então é aquele labirinto de história, de tudo.
Ele foi feito pra ser complicado mesmo. Ele é um jogo difícil, a gente escolheu difícil mesmo porque a gente gosta disso, né? Gosta de sofrer. Cara, vamos tentar focar em mais alguma coisa diferente aqui. Porque depois a gente volta na história, porque a gente vai ter depois que falar de personagem e essas coisas. Porque senão a gente vai começar a jogar personagem no meio da história, que a pessoa nem sabe quem que é o cara. Então vamos tentar falar de um negócio, uma, Vamos tentar falar da mecânica desse jogo, depois a gente volta na história, porque senão vai ficar complicado. Nosso ouvinte já tá doido, não entendeu nada do que a gente falou. É. E pro ouvinte que tá tentando acompanhar, meu amigo, nem a gente sabe. Então é complicado. Mano, só jogando Dark Souls, não tem jeito. Mas fala aí.
Como disse, não entrou a DLC ainda, vai ficar pior.
Então, vai ficar muito pior. Tanto que a gente tá falando, isso aqui vai ter que dar parte 2, não tem jeito. Vai ter que ser um negócio muito mais bem montado. Mas vamos falar sobre o jogo, uma parte que pelo menos disso dá pra gente falar. Aí, ô Fábio, como é que é a mecânica desse jogo?
A mecânica do jogo, ela é basicamente uma... Você só controla o seu personagem, anda e bate. Aperta R1, se você for jogar de 10. O básico, o jogo ele tenta pegar... Sim, o básico, ele não vai ter coisas mirabolantes, 1 milhão de botões para você ficar apertando. Você vai andar, você vai apertar a bolinha para você desviar, vai dar os ataques com a sua arma. Esse é o gameplay perfeito e básico. Essa é a mecânica do jogo.
É porque a gente já tem um movimento complicado disso, né? Então, se você tentar dificultar isso mais ainda no controle, aí que desgraça que pega, tudo, né? Mesmo.
Aí a pessoa...
Imagina jogar no teclado. Eu não consigo, mano.
É, no teclado eu também...
Porque precisa realmente decorar e fazer toda essa passagem. E a gente tem que...
É assim, né? A mecânica do Dark Souls não é difícil se pegar assim pra analisar. O difícil é o jeito que eles colocaram, assim, os inimigos mesmo. Porque é muita... tipo, você vai ter que morrer muitas vezes pra você decorar o movimento. É. E na hora que você acabou de decorar um movimento, aparece um novo que... Parece que eles colocam de propósito, só pra você morrer de novo.
É, o level design, a arte do level design. É você aprender.
O jogo, ele meio que ele prega pela simplicidade no controle pra colocar... dificuldade lá no alto no gameplay de você decorar os movimentos do chefe ou de qualquer inimigo, de você decorar o mapa do jogo, você aprender todos os caminhos que você tem. Essa é a dificuldade que o jogo cria.
É, cara, e eu lembro da época do lançamento, porque teve um problema, né? Que o Dark Souls, ele teve um crescimento do jogo em si, do nome do jogo Dark Souls, depois do Demon Souls, lógico. Quando se colocou o Dark Souls, todos aqueles trailers e essas coisas, ele não foi um grande apelo. Foi um jogo que precisava ser jogado por todos. Ele demorou um pouco pra ele engatar.
Ficou mais conhecido no boca a boca, né? Por ser o
Dark
Souls, aquele jogo difícil.
Porque a maioria das pessoas que chegaram e jogava, falava, pô, eu não consigo jogar esse negócio. Achava que o problema do Dark Souls... Tem muita gente hoje que ainda acha que o problema do Dark Souls é que ele é mal feito, o jeito de movimento. Não é que ele é mal feito, é de propósito.
É.
Ele é pra ser difícil. Ele é pra, se você colocar uma armadura muito pesada, e se envolver na mecânica do jogo que você tá fazendo. Então vai ficar mais difícil se movimentar, você recebe menos dano, mas vai ser mais difícil de você atacar, porque vai levar menos tempo. Só que a mecânica do jogo também aborda o fato de recompensa. Você tem uma recompensa em você matar cada um daqueles chefes. É muito difícil, e cada vez que você mata um deles, é uma libertação muito grande, saca? Agora você tem uma nova área pra você explorar, totalmente grande, com tudo novo, com outros inimigos.
Normalmente uma área se conecta à outra, né?
Tipo, sim,
é
sim.
Totalmente normal, você tá do começo, você conseguiu desbloquear essa parte, ele já desbloqueia um atalho pra você voltar lá pro começo da fase, né?
Sim, e você consegue fazer tudo. Ele foi feito pro replay. Muitas vezes eu sempre acho que o jogo foi feito pra replay, pra você jogar ele mais de uma vez, você descobrir outras coisas e outras formas de jogar. E essa é a pegada da mecânica dele, porque depois que você joga, você quer... Como é que joga de mago?
Sim,
você
quer, é totalmente você quer... diferente você jogar.
É outro esquema. E mago é mais difícil, pelo amor de Deus. Mas depois ele fica bem melhor. Mas aí depois, na hora que você... Quando você é idiota, assim, que a pessoa que tá falando que você joga centenas de horas sobre o jogo... Aí você quer ser tudo logo de uma vez, né? Você quer ser mago, é ser guerreiro, ter...
Pyromancer,
tudo ao mesmo tempo.
Tudo junto.
Tudo ao mesmo tempo. Aí você faz de tudo. Logo daí, engraçado que você entra no aquelas invasão marota, que depois agora a gente vai falar sobre invasão, dá aquela invasão marota nas pessoas, E você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe o que faz. Quando você vai começar a fazer, você já morreu. Você apanha legal ali. Mas, que é uma outra coisa interessante e faz parte da mecânica do jogo, que é o cooperativo. O modo cooperativo e o modo que você... Eu peguei o jogo no lançamento, então pra mim foi mais fácil. Então tinha bastante gente no servidores, tudo. Depois, quando teve o remaster, ele melhorou também. Não muito, não durou muito tempo, mas ainda tem gente lá jogando e tudo mais. Mas, ô Wesley, como é que funciona esse negócio de co-op, como chama? O que a gente faz?
É assim, basicamente Dark Souls, ele é um mundo meio que interligado. Eu vou entrar agora numa parte meio, né? Ele é meio que vários mundos convivendo no mesmo mundo. Então é isso que é meio que o cooperativo. Você chamar alguém de outro mundo pra entrar no seu mundo pra te ajudar. Normalmente ele te ajuda até certo chefe, né?
Se chegar até o chefe e matar,
você some. Tipo, então você concluiu meio que a sua missão naquele mundo. Que é você ajudar o cooperativo com o seu amiguinho, seu coleguinha.
Uhum. Né? Tanto que isso destrava conquista, essas coisas.
Covenants, que precisa disso, né? Você ter tantas vezes você ajudou uma pessoa. É isso que eu acho genial. Eles não fizeram simplesmente, vamos fazer de você já no começo do jogo, você já entra, você deve jogar com seus amigos. Não, ele já tem mesmo até... Na parte cooperativa ele tem uma história por trás, de existir vários mundos, vários mundos paralelos. Isso que é genial, assim. Acho que eles pensaram em tudo. Quando fizeram Dark Souls, eles pensaram em tudo.
Isso é um modo divertido. Você tem motivo pra fazer isso.
Você tem motivo, isso. Por exemplo, que nem eu dei o exemplo da... Tem uma Covenant que você tem que fazer isso. Você tem que ajudar outras pessoas tantas vezes pra conseguir subir, né?
É, a Covenant do Sol.
Do Sol, né?
Solarzão, amigo nosso, Solar, saudade. Dizem então, as más línguas que ele teve um final ruim aí no 3, mas tudo bem.
É, eu não sei ainda, gente, porque eu...
Abandona isso aí, não fica sabendo, não. É melhor pro coração, mas quem já sabe disso aí, né? E outra coisa, cara, que assim é fantástica no jogo. Fala aí, Fábio, se a trilha sonora do Dark Souls não é fantástica.
Mano, a trilha sonora do Dark Souls é uma coisa incrível. De todos os bosses, de todas as... Qualquer coisa que você faz, você tem aquela trilha que, mano, ela já te prende, ela te dá uma atenção ainda mais no jogo. Você não tem muita coisa pra falar, cara. Só o fato, já um spoiler aqui do terceiro jogo, de como a trilha sonora ela é espetacular. Quando você tá no último boss e toca só três notinhas do tema do Gwyn, você já larga o controle, você fala, puta que pariu,